Eu quero iniciar hoje com você um pensamento. Na minha mente existem três ministrações já construídas, não completamente finalizadas, mas construídas. Talvez Deus nos dê um pouco mais do que três ministrações. Por isso eu vou chamar de uma série. Eu quero pensar com você a partir de hoje, hoje pela manhã, hoje na segunda celebração, no próximo domingo e quem sabe nos domingos seguintes sobre verdades a respeito do Espírito Santo. Verdades sobre o Espírito Santo. E eu queria que você entrasse comigo nessa jornada. Queria que você entrasse comigo nessa aventura. Ô irmão, estou vendo aqui pessoas com uma blusa um pouquinho mais, né? Casaco. Quanto tempo você não usava isso, hein, irmão? Hã? A gente fica até mais elegante, né? Estou vendo algumas pessoas assim. Ó, quanto tempo você não sentiu um frio, hein? Que coisa boa, hein? E que bom que hoje você está com um pouquinho de frio e a gente vai começar um pensamento sobre o Espírito Santo. Olha que coisa legal, né? Vai aquecer um pouquinho a gente aí. Eu queria que você não fosse um mero assistente desta temática. Eu queria que você viesse comigo, que você entrasse com os seus pés nesse terreno e pudesse exaurir, reter, ok? Tudo aquilo que Deus tem para nos entregar enquanto porção. Tanto nesta primeira celebração, quanto na celebração de logo mais, a segunda celebração, eu vou ler o mesmo texto com você. João, capítulo 14, vou ler os versículos 16 e 17. E quero, mais uma vez, enfatizar. O nosso tema é verdades sobre o Espírito Santo. Ok? João, capítulo 14, versículos 16 e 17. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade é o outro conselheiro. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, o outro conselheiro, porque o mundo não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois o Espírito da verdade, o outro conselheiro, vive com vocês e estará em vocês. Eu posso ouvir um amém bem forte, irmão? Esse capítulo 14 é um capítulo muito interessante. João é um evangelho chamado pelos estudiosos da Bíblia como um evangelho não sinótico. A expressão sinótico tem a ver com uma visão conjunta, enxergar a partir da mesma lente, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas são três evangelhos considerados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque parece que os três enxergam pela mesma lente. Por isso que é muito comum encontrarmos milagres ou feitos realizados por Jesus em Mateus, Marcos e Lucas. Se repete a narrativa. Por quê? Porque apesar dos destinatários terem sido diferentes, a perspectiva era a mesma, mostrar o que Jesus fez enquanto permaneceu encarnado entre os homens. Já o evangelho de João, o quarto evangelho, ele é considerado um evangelho não sinótico, ou seja, um evangelho que não usou a mesma lente que Marcos ou Mateus ou Lucas. Por quê? Porque enquanto os três primeiros escreveram mostrando o que Jesus fez, o evangelho de João foi escrito conforme ele mesmo diz, para provar quem Jesus é, até porque lá no século I existia uma corrente herética, um ensinamento equivocado e ruim, um ensinamento nocivo que se difundia entre a igreja, que era o ensinamento dos gnósticos, o gnosticismo, em que eles se aventuravam em dizer que Jesus não poderia ser divino, até porque se Jesus tinha matéria, a matéria por si só ela é perversa, ela é depravada, ela é malvada, e jamais um ser divino se permitiria ser aprisionado pela matéria. E é por isso que João, agora refutando toda a heresia do século I, ele começa a escrever o Evangelho, provando quem Jesus é, ao ponto de lá no final, no capítulo 20, versículo 31, ele dizer: este Evangelho, estes foram escritos para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
Aleluia!
E é impressionante, porque aqui nesse Evangelho, João ele apresenta Jesus como sendo o agente da criação, como sendo de fato pré-existente. Ele começa o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Estava com Deus desde o princípio, até porque nada do que existe foi feito sem a palavra. João, ele fala um pouco sobre esse processo do encontro de Jesus, ou da humanidade com Jesus, ao ponto dele olhar Jesus passando, João Batista, não o João que escreve, o João, o profeta, e dizer assim: ali está o Cordeiro de Deus que tira, que remove, que retira o pecado da humanidade. O capítulo 3 é interessante, porque no capítulo 3 o Evangelho diz o seguinte: Deus amou a humanidade de tal maneira para que todo aquele que crê na humanidade tenha vida eterna. É interessante que ainda no capítulo 3, versículo 18, diz que se nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele é o Filho de Deus, nós somos livres da condenação eterna. Capítulo 4 é um capítulo interessante, porque é um capítulo que fala do encontro de Jesus com uma mulher ao meio-dia, no poço de Jacó, a mulher samaritana, e ali Jesus quebra um paradigma. O paradigma de conversar com uma mulher à luz do dia, o paradigma de um judeu conversar pacificamente com um samaritano, e o paradigma do local da adoração, até porque se difundia entre os samaritanos que o local correto da adoração era lá no Monte Gerizim, enquanto os judeus defendiam que o local correto da adoração era no templo em Jerusalém. É por isso que Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, mulher, a hora vem, já chegou, em que o Pai procura os seus verdadeiros adoradores, e eles não serão encontrados em Gerizim ou em Jerusalém, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A gente prossegue na narrativa bíblica, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, exatamente nesse capítulo, enquanto se desenvolvia algumas festas judaicas, como por exemplo a festa das cabanas. E ali era interessante, porque existiam duas cerimônias fantásticas, a cerimônia da luz e a cerimônia da água. Na cerimônia da luz, se dizia que no pátio os pavios eram acendidos, e a luz daquele pavio era tão feérica, era tão majestosa, que corria o boato de que toda Jerusalém estava iluminada. Jesus olha para aquela cerimônia e se reporta aos seus discípulos e à multidão que o seguia, dizendo: olha, vocês estão olhando para esse pavio que está aceso, mas daqui a pouco vai se apagar, porque o combustível vai acabar. Eu quero dizer para vocês: eu sou a verdadeira luz do mundo, quem me segue nunca mais voltará a andar em trevas. Jesus falou também a respeito da água, até porque existia naquele momento a intenção de oferecer a Deus, pedir a Deus uma chuva abundante para que a colheita também fosse abundante. E Jesus olha e diz assim: pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou a fonte da água da vida, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando chega no capítulo 13, Jesus já está às vésperas de ser preso e conduzido para o processo do martírio. Por isso que ele reúne os seus discípulos, pega a toalha, bacia, bocado de água, começa a lavar os pés dos discípulos e dá um novo mandamento. Capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Quem está aqui comigo, diga amém, irmão. Ô, irmão, de graça, sim, aula sobre o Evangelho de João? Capítulo 13, versículos 34 e 35, a Bíblia diz que depois de lavar os pés dos discípulos e dizer para os discípulos que ele seria preso e crucificado, Jesus diz para os discípulos assim: um novo mandamento eu dou a vocês. Versículo 34. Qual é o novo mandamento? Jesus diz: vocês devem amar uns aos outros como? Como eu amei vocês. Vocês devem amar como a si mesmo. Jesus falou isso para o jovem, não para os discípulos. Porque o amor da igreja é diferente do amor do mundo. O amor do mundo é um amor reflexivo, a base de interesse. Eu amo quem me corresponde. Por isso eu amo como eu amo a mim mesmo. O amor reflexivo. Quem não tem amor próprio, é óbvio que não vai amar o outro. Mas quando o assunto foi com os discípulos, Jesus estreitou, elevou o nível. Não é mais o amor reflexivo, é o amor altruísta, desinteresseiro, desinteressado. Não entra na história, deve amar como a si mesmo, mas amar como eu amei vocês. E é interessante que o versículo 35 chega a dizer o seguinte: e nisto vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Vocês não serão conhecidos como meus discípulos por falarem em línguas, por manifestarem dons de profecia, por curarem aqueles que estão enfermos, por ressuscitarem aqueles que estão... Não. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos pela forma como vocês manifestarem o meu amor que está em vocês. Aí entra o capítulo 14. Pessoal, não estou pregando ainda não. Eu estou só trazendo você para o contexto. Capítulo 14, agora Jesus olha para os discípulos e diz: não fiquem perturbados. Não se turbe o coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, pois... na casa de meu pai há muitas moradas, até porque se não existissem moradas lá, eu jamais diria para vocês que eu irei preparar lugar. Agora tem o seguinte: eu estou indo preparar lugar, e quando eu for, eu não vou ficar lá, eu voltarei, porque eu quero que onde eu e o pai estivermos, vocês também estejam conosco. O Tomé. Aquele que lá na frente vai dizer assim: mostra-me as marcas. O Tomé, ele diz assim: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, e por isso jamais teremos capacidade de discernir qual é o caminho. Jesus então responde Tomé da seguinte forma: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem, não é vai. Ninguém vem, porque se vai, significa que é um destino diferente de Jesus. Mas quando ele diz ninguém vem, ele diz que ele e o Pai, que é o destino, são a mesma pessoa, ou o mesmo Deus. Melhor dizendo, porque tem muita gente aqui que teologicamente é, né? Trindade é o mesmo Deus, três pessoas distintas, cada pessoa é Deus, existe um só Deus. Trindade não é triteísmo. Então, assim, é Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai, a não ser... por mim. É nesse contexto que agora Jesus diz o seguinte: eu vou ao Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, porque o Pai, para onde eu estou indo, ele vai enviar o outro conselheiro. E esse outro conselheiro é o Espírito da Verdade, que guiará vocês a toda a verdade. Podemos começar a mensagem agora, sim ou não? Quem concorda, diga amém. Quem está cansado, quer levantar? Sabe, gente, eu acredito que uma das áreas que desesperadamente nós precisamos habitar é exatamente o conceito que temos a respeito do Espírito Santo. Nós sabemos falar muita coisa sobre Deus e sabemos falar muita coisa sobre Jesus, mas me parece que quando o assunto é o Espírito Santo, existe mais ignorância do que conhecimento. Existe mais experiência do que fundamento bíblico. E isso é um grande problema no tempo em que nós vivemos. Eu digo que é um grande desafio habitarmos no conceito que temos a respeito do Espírito Santo, até porque, se nós não o conhecermos verdadeiramente, poderemos ser confundidos na maneira como devemos nos relacionar com ele. Essa carinha de vocês é o quê? De boa? De boa, gente? Alagou? Ah. Preste atenção aqui numa coisa. Independente de qual seja a sua tradição religiosa, independente de qual seja a sua origem confessional, provavelmente você carrega na sua mente, você preserva alguns estereótipos quando se trata do Espírito Santo. Eu acredito que quando o assunto é Espírito Santo, sem sombra de dúvida, parece que haverá mais do Espírito Santo para descobrirmos, haverá mais do amor do Espírito Santo para sentirmos, haverá mais do poder do Espírito Santo para experienciarmos, haverá mais dos propósitos de Deus revelados por meio do Espírito Santo para vivermos. É por isso que eu penso que é muito pertinente habitarmos sobre verdades a respeito do Espírito Santo. No texto aqui que eu li com vocês, versículos 16 e 17, Jesus, ao anunciar a sua morte, ele conforta os seus discípulos dizendo que o outro conselheiro estava para chegar. Interessante, se nós avançarmos um pouquinho nas páginas da Bíblia, capítulo 16, versículo 7, Jesus vai afirmar para os mesmos discípulos que para o bem dos discípulos era necessário que ele partisse e dessa forma o outro conselheiro pudesse chegar. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que se ele não vai, o Espírito da verdade não vem. Está no capítulo 16, versículo 7. Você está fazendo essa carinha para mim, então eu leio o versículo para você. Todavia, digo a verdade, é para o vosso benefício, para o vosso bem que eu vou. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Olha para cá, por favor. Jesus deu aos discípulos uma garantia definitiva. Jesus disse que o outro conselheiro viria. Jesus disse que o Pai enviaria para os discípulos o outro conselheiro para estar com eles para sempre. Versículo 16 que nós lemos. Agora tem um destaque aqui que eu quero fazer. Embora Jesus esteja dizendo assim, e Deus enviará o outro conselheiro, versículo 16 do capítulo 14, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro conselheiro, ou outro consolador. A palavra grega traduzida por outro não é héteros, outro de natureza diferente. Não. A palavra grega, cuja tradução aparece para outros, é alois, ou seja, alois significa outra pessoa que é exatamente como a primeira. Olha para cá, por favor. Quando Jesus diz assim, o Pai enviará o outro, e a expressão não é héteros, outro diferente, mas é alós, outro com a mesma natureza, o que Jesus está dizendo é que o Pai enviaria um outro conselheiro, ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que o que estava por vir é exatamente como ele é. É por isso que os discípulos não se sentiriam órfãos, desamparados, abandonados. Estão compreendendo, sim ou não? Os discípulos de Jesus não tinham a menor ideia do que ou por quem eles deveriam esperar. Eles não sabiam nem mesmo como seria o aspecto desse outro conselheiro, que não é outro de natureza distinta, mas é exatamente como Jesus é. Olha que coisa escandalosamente difícil de entender. A grande questão é que para algumas pessoas, na verdade, algumas pessoas quando ouvem a expressão Espírito Santo, elas ficam logo ressabiadas, já percebeu? Elas ficam assustadas. Isso porque, para alguns, falar sobre o Espírito Santo é construir um discurso excessivamente pentecostal, como se o Espírito Santo fosse propriedade pentecostal. Outros ficam meio assustados. Por quê? Porque, infelizmente, existem aqueles, são os extremos. Alguns não falam nada. Outros falam até demais, ou até se gabam a respeito do Espírito Santo. Na verdade, estes que se gabam, até acham que são donos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só está onde eles estão, ao ponto de dizerem que são propriedade mesmo. O problema é que a vida que eles vivem não demonstra carregar fruto do Espírito. Irmão, olha para cá, por favor. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Não fique impressionado por dons espirituais, porque dons espirituais não revelam que uma pessoa está cheia. A igreja dos Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons e uma igreja profundamente carnal. É possível manifestar dons espirituais sendo carnal. Presença do Espírito Santo não é mensurada com dons. Presença do Espírito Santo é mensurada pelo fruto do Espírito. Dons tem a ver com capacitação, chamado para fazer algo. Fruto do Espírito tem a ver com essência, chamado para se tornar alguém. Existem aqueles que, quando o assunto é o Espírito Santo, eles falam de forma teórica, acadêmica, mas é apenas mais um bloco no grande compêndio teológico de uma estrutura bem organizada numa instituição de ensino. Se existe uma certeza que mantém meu coração incendiado, sabe qual é? É que a igreja necessita desesperadamente abrir espaço e ser completamente inundada pela presença do Espírito Santo. John Stott já dizia isso: igreja só é igreja por causa do Espírito Santo. Antes de Deus enviar a igreja para evangelizar o mundo, enviou o Espírito Santo à igreja, porque o que nos faz ser a igreja de Jesus não é o fato de termos um prédio ou até mesmo nos organizarmos estrategicamente. Organização estratégica sem unção, irmãos, não traz resultado. O que nos faz ser igreja é unção, é poder, é presença do Espírito Santo. Agora, óbvio, não confunda a presença do Espírito Santo com manifestação espiritual. Estão entendendo? Acho que eu vou começar de novo, estou achando vocês meio perdidos. Está de boa? Amém ou não amém? Eu quero considerar alguns fatos interessantes a respeito do Espírito Santo. Até porque, olha para cá, por favor, para o Espírito Santo agir, é necessário aumentar o nível de espiritualidade. Pega aqui, irmão. O nível geral de espiritualidade está baixo demais. Concordam, sim ou não? Sim ou não, irmão? Ô, irmão, eu já vi gente dizendo que Talita Cume era o nome da filha de Jairo. É, você não riu porque você não entendeu, tá vendo? É, você não lê Bíblia. Quando Jesus vai à casa de Jairo ressuscitar a filha de Jairo, Jesus diz Talita Cume. A Bíblia diz que a menina levantou. Tem gente que pega esse texto e acha que Talita Cume era o nome da menina. Jesus chamou o nome e ela se levantou. Ignorância bíblica. Eu já vi gente dizendo que achava que quando a Bíblia falava sobre a viúva de Naim, Naim era o nome do cara que morreu e não o nome da cidade que a viúva pertencia. Eu já ouvi. Eu já ouvi gente mandando Nicodemos descer da árvore que estava Zaqueu. Eu já ouvi. Eu disse em algumas celebrações atrás e repito, a rede social está dando visibilidade a gente vazia e superficial, sem conteúdo. E a inteligência artificial está dando voz a gente ignorante, imbecil, analfabeto. Só o Espírito Santo para nos trazer discernimento espiritual, para não sermos envolvidos nos discursos que têm roupagem romântica, mas que nos levam para o abismo. Eu tinha certeza que você ia dizer amém agora. O nível de espiritualidade está baixo. Na verdade, é uma igreja que tem extensão, mas não tem profundidade. Tem número, mas não manifesta a vida. É uma igreja que se torna grande, mas não causa grande impacto. É uma comunidade que cresce, mas não amadurece. É uma comunidade que movimenta a massa, mas fracassa na transformação do caráter pessoal. A resposta que eu encontro para esse baixo nível de espiritualidade, sabe qual é? Levanta a mão aí, irmão, só para você dizer que está vivo. Quando eu penso no baixo nível espiritual, a resposta que eu encontro é que, infelizmente, existe o baixo nível de espiritualidade porque as pessoas querem ter experiência com o Espírito Santo, mas não querem conhecer o Espírito Santo por meio da Bíblia. São pessoas que conhecem o Espírito Santo apenas pelas experiências que possuem. Cuidado! Porque ficar arrepiado até o dedo na tomada provoca. E não tem nada de Espírito Santo nisso. Ô irmão, é um sermão profundamente doutrinário e pastoral. Até porque nós precisamos entender de fato quem é o Espírito Santo. Você jamais será cheio do Espírito Santo se você não o conhecê-lo pela Bíblia Sagrada. As pessoas hoje conhecem o Espírito Santo pelo discurso que outros constroem. Quem disse para você que ele está correto? Até porque normatizar a experiência própria, isso nunca foi o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A forma como o Espírito Santo age em mim, não necessariamente será a forma como o Espírito Santo agirá em você. Portanto, não confunda a essência com manifestação externa. Você tem uma forma de reagir à manifestação do Espírito Santo, eu tenho uma outra forma de reagir à manifestação do Espírito Santo, embora as nossas formas sejam distintas, isso não coloca em xeque a nossa espiritualidade, isso não faz de você ou de mim superior ou inferior, somos apenas pessoas distintas, reagindo de forma distinta à manifestação do mesmo Espírito. Será que é difícil a gente gerar maturidade nisso? Oi, irmão, tá legal? Existe uma pobreza espiritual sendo vivida. O que precisamos, principalmente nesses dias, são de homens bêbados com o poder do Espírito Santo. Ah, vocês assim, não, pastor, esse negócio de bêbado não é uma expressão legal. Entorpecidos pelo Espírito Santo. Mas entorpecente, pastor, também não. Ah, sei lá, irmão, alguém completamente dominado pelo poder do Espírito Santo. Não há mais espaço para gente vazia. Todo declínio espiritual começa quando tratamos com descaso a palavra de Deus. Púlpito sem profundidade de palavra distrai e anima auditório, mas não constrói saúde espiritual permanente. Não. O que mantém os nossos pés em terreno sólido é palavra, gente. Concordam ou não? Cadê a palavra aí, irmão? Cadê a palavra? Pode erguer o celular também. É a espada do Espírito, irmão. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. É a minha própria vida. Não te apartes da tua boca o livro da lei, antes medita nele, de dia e noite, para que você faça conforme tudo quanto nele está escrito, e dessa forma farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra.
na lei do Senhor e na palavra medita de dia e de noite, estes que assim procedem serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, as quais dão fruto na estação própria e cujas folhas não secam, não murcham, não caem. Mas não é assim que acontece com os ímpios. Os ímpios são como palha que o vento espalha, mas o que permanece na palavra permanece inabalável. Sai dessa, irmão. Sai dessa piscina de criança. Querendo conhecer o Espírito Santo, o discurso de YouTube. É aqui, ó. Câmera, é aqui. É aqui que você conhece o Espírito Santo. Não, vai não, tem mais, fica aí. Para quem não conhece... Eu já sou doente, me distrai com facilidade. Ele faz isso, já perdi tudo. O que, que eu estava falando? Ah, já que você vai embora, também vou. Tô brincando. Sabe, gente, a estatura espiritual de um cristão tem a ver com a sua profundidade na palavra. Quando a Bíblia é sacrificada, preste atenção nisso. Quando a Bíblia é sacrificada, as pessoas podem até voltar para casa após a celebração com um sorriso nos lábios, mas elas permanecerão com vazio na alma. Porque o que preenche? Palavra. Nós somos o povo da palavra. Ser cheio do Espírito Santo significa uma vida caracterizada pelos princípios da palavra. Talvez você possua um conhecimento racional a respeito do Espírito Santo. Talvez você possua um conhecimento racional a respeito do Espírito Santo, mas talvez você não tenha desenvolvido um relacionamento com o Espírito Santo. Saber falar a respeito dele não torna você cheio da presença dele, óbvio. Nós precisamos de conhecimento? Sim. Precisamos de bagagem intelectual? Óbvio, para não ser enganado pelos espertos de plantão. Mas nós não podemos abrir mão de desenvolver relacionamento com o Espírito Santo por meio da palavra, por meio da oração, por meio do jejum, para que sejamos completamente cheios do poder e da presença do Espírito Santo. Quem aqui já ouviu uma expressão assim, crente frio? Não, esse crente aí é muito frio. Quem já ouviu essa expressão? Ô, irmão, da próxima vez que alguém falar isso para você, pergunta assim, o que significa crente frio? Porque o que torna um crente frio ou quente não é expressão externa, é calor interno. E calor interno ninguém vê, senão o próprio Deus. Por isso não confunda a liturgia com manifestação espiritual. Porque até em ambientes cujo Deus que está sendo adorado é o diabo, existe muita manifestação, movimentação e barulho. E aí eu quero fazer uma afirmação nessa manhã e logo mais eu volto. Se você quiser voltar, tem mais de Deus para você. Qual é a afirmação que eu faço a respeito do Espírito Santo? Quem crê em Jesus torna-se habitação do Espírito Santo. Como é que você quer dizer para mim que um crente não tem Espírito Santo? Na verdade, quando você fala isso, você revela que você não conhece nada sobre o Espírito Santo. Nesse próprio capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus diz no versículo 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, por quê? Porque ele habita em vocês, ele está em vocês. E você quer dizer para mim, que eu que dei a minha vida a Cristo, lavado, redimido, justificado e purificado no sangue do Cordeiro, não tenho o Espírito Santo? Ah, para trás de mim, Satanás. Quem crê em Jesus, torna-se habitação do Espírito Santo. Ô, irmão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e vocês, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Nós precisamos reavaliar as nossas ideias pré-concebidas do que significa habitação ou morada do Espírito Santo. Pois pense comigo, olha para cá, agora é para valer mesmo. Pense comigo. Se é verdade que o Espírito Santo de Deus habita em nós, é ou não é verdade? Quem crê assim, levante a mão. Se é verdade que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e se é verdade que o nosso corpo é habitação, morada, templo do Espírito Santo, então deveria haver uma grande diferença entre a pessoa na qual o Espírito Santo habita e a pessoa na qual o Espírito Santo não habita, sim ou não? E porque os comportamentos em muitos momentos são os mesmos. Ô, irmão, receba em nome de Jesus. Nós temos o Espírito do Deus vivo. Nós temos o Espírito daquele que ressurgiu Jesus dentre os mortos, vivendo dentro de nós, irmãos. Pense nisso. O Deus transcendente, que nem o céu dos céus pôde contê-lo, decidiu morar com o seu povo, habitar em nós. Na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele afirma que o Espírito Santo é o selo de Deus no cristão. Olha o que diz. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram em que, gente? Ah! Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, que salvou vocês, neste momento vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Não há cristão que não seja habitado pelo Espírito Santo. Até porque Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, ou capítulo 12, versículo 3, primeira carta, Paulo diz que ninguém pode confessar Jesus Cristo como Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Paulo diz isso, capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence qualquer ser humano a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Agora, óbvio, não confunda ter o Espírito Santo em estar cheio do Espírito Santo. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Uma coisa é você ter o Espírito Santo residente, habitando. Outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente dominando, dirigindo. O problema é que tem muita gente, muito crente, que tem o Espírito Santo, mas está com um tanque muito baixinho. É por isso que continua vivendo nos impulsos da carne. Ô, irmão, se o Espírito Santo não nos capacitar para mortificarmos os nossos impulsos e a nossa carne, nós fazemos besteira o tempo todo. É por isso que Paulo diz assim: olha, não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda e libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa expressão lá em Efésios 5, versículo 18, a expressão é intoxicar. O que Paulo está dizendo assim: não se permita ser intoxicado por algo que vai roubar a sua razão, a sua consciência, a sua sobriedade. Mas em vez de você se permitir ser intoxicado por algo que vai fazer você ser quem você não é, permita-se ser dominado pelo Espírito Santo. E o que é ser dominado pelo Espírito Santo? Manifestar dons? Não. Revelar fruto do Espírito. Seria tão bom se essa palavra entrasse no coração e na mente cauterizada pelo mal. Talvez muitas mídias sociais seriam apagadas nesse exato momento. Porque trazem aparência espiritual, mas destilam veneno e carnalidade. Resultado de impulso carnal. Nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Precisamos. Até porque Ele habita em nós. E a Bíblia diz que apesar de Jesus falar o outro conselheiro, é um outro com a mesma natureza. E diz que é Ele que vai nos guiar a toda a verdade. Se Ele não agir, a gente cai na mentira. Mas como Ele age em nós, nós somos guiados a toda a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! O Charles Spurgeon, ele traz uma frase muito legal. Ô, irmão, me dá mais 5 minutos aí. Mais 5. Quem me dá 5? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45. Olha para cá. O Charles Spurgeon, ele diz que é mais fácil. Oh, irmão, isso aqui é legal. Poderia ter colocado na tela, mas dá para você escrever. Vamos lá, Renan. Presta atenção. É mais fácil crer que um leão vai se tornar um vegetariano do que acreditar que um pecador possa ser regenerado sem a obra do Espírito Santo. Eu vou repetir, porque bugou a sua mente agora. Tem possibilidade de leão se tornar vegetariano, irmão? Entra lá na cova para você ver. Entra você lá e bota um alface, alguma coisa do lado, e coisas do tipo. É verdade. Bota uma salada de legume, bota uma salada, qualquer outra. Vai botando essas coisas. Ele vai onde? Não, em nós não, me tira dessa, irmã. Ele diz que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa ser regenerada sem a obra do Espírito Santo. O avivalista do século XIX, no país de Gales, Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: não podemos estar cientes da nossa necessidade de redenção sem o Espírito Santo. Na verdade, não podemos crer sem a operação do Espírito Santo. Sabe por que você entregou a vida a Jesus? Foi porque você deu muita atenção à mensagem, não. Foi porque a partir da atenção que você deu, o Espírito Santo abriu o seu entendimento e quebrantou a sua mente e o seu coração. É o que Ele está fazendo nesse exato momento, no prédio e fora do prédio. Enquanto eu estou aqui falando algo para você, o Espírito Santo, Ele está agindo na sua mente, no seu coração, para que preconceitos, paradigmas, ensinamentos ruins e errados sejam dissipados e a sua mente seja alcançada pela palavra da verdade. Vou concluir. Se existe verdade sobre o Espírito Santo que precisamos aprender. Por exemplo, o Espírito Santo veio para ficar para sempre com a igreja. Eu vou repetir, irmão. Porque se você entender isso, você nunca mais morderá a isca do diabo de que você está abandonado ou desamparado. O Espírito Santo veio para habitar permanentemente na igreja. E se ele, que é o outro conselheiro, é o outro, não héteros, diferente, mas alóis, com a mesma natureza, significa que o mesmo senso de cuidado que eu sinto em perceber Jesus, é óbvio que eu vou sentir em saber que o Espírito Santo, que me guia toda a verdade, habita em mim. Não há possibilidade de eu ficar desamparado. Na verdade, Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na verdade, Paulo diz que ele sente ciúme. Na verdade, Tiago diz que ele sente ciúme. Paulo diz aos Tessalonicenses que nós não devemos entristecer, apagar. Relacionamento. Logo, o Espírito Santo não é um assunto sobre o qual eu estudo. O Espírito Santo é uma pessoa com quem me relaciono. Na antiga dispensação, o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os indivíduos, capacitava aqueles homens, mulheres, ou né, quem era para ser capacitado naquela época, para cumprir uma missão especial. E a Bíblia, ela deixa clara a evidência de que depois o Espírito Santo se retirava. Era o modus operandi da antiga dispensação. Vinha, capacitava, depois retirava. Só que depois que Cristo consumou a obra na cruz do Calvário, a palavra nos garante que o Espírito da verdade que foi enviado para permanecer em nós para sempre. Ô irmão, ninguém pode ter garantia de vida eterna se não estiver selado pelo Espírito Santo. Como também ninguém tem capacidade de confessar que Jesus é Senhor, se não for por meio do Espírito Santo. Ninguém pode ser capacitado para fazer a obra de Deus, se não receber capacitação, dons do Espírito Santo. Ninguém está preparado para cumprir a grande comissão deixada por Jesus se não for antes revestido de poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado durante a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, enquanto as testemunhas aguardavam no andar superior da casa o cumprimento da profecia de Joel, a Bíblia diz que a ordem de Jesus foi: não arredam o pé, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de exousia, autoridade, dunamis ou dinamis, poder. E receberão poder, dunamis ou dinamis, de onde vem a nossa expressão dinamite. Receberão poder quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês. Presta atenção. Recebe, irmão. Receberão poder quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês. Termina aí o texto. E então serão minhas testemunhas Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, para com esse negócio de achar que o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre você é apenas para o seu exibicionismo. Não é. O Espírito Santo foi derramado sobre você e o poder do Espírito Santo está sobre você não para exibição de poder, mas para se tornar uma testemunha de Cristo, o Cristo que morreu, venceu a morte, ressurgiu e está vivo. Recebemos poder para testemunhar. Repetir. Recebemos poder para testemunhar. Pode abrir a boca, irmão. Pode abrir a boca e começar a testemunhar. Comece a testemunhar, bota a boca no trombone. Porque nós recebemos poder do Espírito para nos tornarmos testemunhas de Jesus. A minha oração é que possamos não apenas viver, mas acima de tudo andar no Espírito. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 5. Se vocês vivem no Espírito, procurem andar no Espírito. Viver é diferente de andar. Tem gente que até vive. O tem. Mas não anda. Não desenvolve relacionamento. Viver basta estar ao lado de. Andar precisa ter comprometimento com. Se vocês vivem no Espírito, procurem andar no Espírito. Quem anda, obedece. Quem anda, se quebranta. Quem anda, se entrega. Quem anda, se apresenta. Quem anda, produz o fruto do Espírito. Quem anda é cheio do poder do Espírito. Como é que eu concluo essa primeira parte da ministração? Eu concluo dizendo para você: se de fato o Espírito Santo habita em nós, então devemos ser cheios da presença e do poder do Espírito Santo. Eu tenho alguns minutos. Na segunda celebração eu continuo. Tem mais dois pontos para compartilhar. Mas eu repito, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um pensamento que eu faço. O Espírito Santo não é um assunto teológico construído. O Espírito Santo é uma pessoa. É um outro que é igual. Entendeu ou não? É um outro que é igual. Embora seja o outro, não é um outro com natureza diferente. Mas é o outro que possui a mesma natureza. Embora sejam três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito, as três pessoas são o único Deus. Logo, se eu devo me relacionar com Deus, também devo me relacionar com Jesus Cristo. E devo me relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser para nós o que Francis Chan, o grande pastor, escreveu como um Deus desconhecido. O Espírito Santo não pode ser por nós renegado, rebaixado à mera terceira pessoa. Não, 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 não. O que o Pai é, o Filho é, o Espírito é. Portanto, uma das melhores formas de terminarmos esta primeira celebração é reverenciando a presença do Espírito em nós e que se manifesta entre nós e tributando todo peso de honra que ele deve e merece receber. Quem são aqueles que querem honrar a presença do Espírito Santo nessa manhã? Vai ficando em pé. Quem são aqueles que desejam honrar a presença do Espírito Santo nessa manhã? Se ele é uma pessoa, ele quer relacionamento. Se ele é uma pessoa, o relacionamento deve resultar em intimidade. E sabe qual é o bacana da intimidade? É que quando há intimidade, existe troca. Existe parceria. Existe companheirismo. Existe amizade. Que tal iniciarmos no final desta primeira celebração os preparativos para a segunda celebração? O Espírito Santo quer ter relacionamento com você. Ele quer agir em você agora. Ele quer ativar dons espirituais em você. Não fique preocupado com a forma. Você deve se concentrar agora no conteúdo. Tem alguns que choram, tem outros que não choram. Tem alguns que se quebrantam, tem outros que não se quebrantam. Tem alguns cujas pernas perdem as forças e por isso despencam. Tem outros que conseguem se manter firmes. Não tem a ver com a forma. Tem a ver com a intensidade da visitação do Espírito. Você já o recebeu? Se você já o recebeu, ele deseja encher você a partir desse momento. Porque crente vazio faz barulho, mas não causa impacto espiritual. Se você não recebeu, você precisa recebê-lo. Como eu faço? Se com os teus lábios confessar Jesus, que é Senhor, e em seu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com a boca se faz confissão acerca do pecado. O coração se crê para a justiça. Portanto, duas palavras derradeiras. Primeiro, quem ainda não recebeu o Espírito Santo e deseja recebê-lo nessa manhã, levante a sua mão, eu quero orar com você agora. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique com a sua mão erguida, eu quero orar com você. Fique com a sua mão erguida. Você que está perto de alguém que está com a mão para o alto, querendo receber o Espírito Santo, entregando a vida a Cristo, se aproxime dela agora. Por favor, tem gente com a mão erguida, não pode ficar sozinha. Se aproxime dela. Não precisa ser uma pessoa só. Pode ser uma multidão. Pode ser uma multidão e nós vamos orar. Para que agora você seja selado pelo poder do Espírito Santo a partir da decisão que você toma. Confessar Cristo como Senhor e Salvador. Quem é que está desejou receber o Espírito Santo? Levante a mão. Fica a sua mão erguida. Eu quero orar com você. Tem lá atrás da galeria. Ó. Tem gente lá atrás. Me ajude aí, gente. Você que está na galeria, olha para trás aí, ó. Tem gente aí. Abrace, vai lá. Ajude esse povo. Vamos orar juntos. Vamos interceder juntos. Vamos interceder. Você que está perto, vire em direção a alguém que está com a mão erguida. Estenda a sua mão e vamos juntos orar. Senhor, apresentamos agora cada uma dessas pessoas. Chegaram aqui conhecendo o Senhor na teoria, mas agora, motivados pelo toque do teu Espírito, decidem entregar a vida a Jesus. Eu peço que agora ela receba a bênção do novo nascimento. Que ela receba uma bênção da salvação. Que a vida velha agora, ó Deus, fique para trás. Que o pecado seja perdoado. Que as vestes sejam lavadas. Que a mente seja purificada. Que toda condenação, ó Deus, seja retirada. E que a salvação de Jesus seja derramada de forma abundante. Batize agora, Senhor, com a presença do Teu Espírito. Batize agora, Senhor, com a presença do Teu Espírito. Que haja um batismo de poder e de presença. Que o coração, ó Deus, endurecido, seja quebrantado agora. Que dons espirituais sejam concedidos. Capacitações do alto, para que através delas uma grande obra seja realizada para a glória do teu nome. Escreva o nome delas no livro da vida. Escreva o nome delas no livro da vida. E como diz a promessa de Efésios 11, que elas sejam seladas pela presença do teu Espírito para o dia da redenção final. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço em quem está com a mão erguida. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Segundo apelo. Você que já tem o Espírito Santo. Quem já tem o Espírito Santo? O segundo apelo é o seguinte. Ao terminar a celebração, não sei para onde você vai, mas seja lá para onde você for, prepare o seu coração. Você já tem o Espírito Santo. A pergunta é, você está cheio? A segunda celebração nós vamos trazer mais verdades sobre o Espírito Santo. E o segundo apelo é para que você prepare a sua vida como uma terra bem adubada. Porque eu não sei, sinceramente não sei, de que forma o Espírito Santo irá decidir encher você. Mas seja lá qual for a forma, que Ele encontre em você uma terra muito bem preparada para ser inundada por esse rio espiritual, a fim de que você saia daqui completamente convicto de que você foi, não é mais. Porque agora você é alguém lavado, perdoado, justificado e santificado pelo poder do Espírito de Deus.